algumas das descrições da igreja evangélica dos nossos dias, do seu posicionamento, do seu funcionamento, da sua localidade e das estratégias que estas igrejas estão usando, é às vezes e tem sido motivo de controvérsias, tem sido cômico, tem sido essas descrições engraçadas, tem suscitado desacordo entre os evangélicos. Outros afirmam que é desta maneira mesmo, existem e coexistem e estão por aí, de tal forma que ouvimos os comentários, os mais ácidos, alguns glamurosos, interessantes, alguns até ridículos, a despeito da situação, da existência, do posicionamento, das localidades, das estratégias que as igrejas evangélicas têm se utilizado na nossa atualidade para encher os seus salões, para encher os seus bancos, para ter indivíduos suficientes para fazerem a manutenção das suas despesas. E para que isto se torne uma realidade, todo tipo de empirismo, todo tipo de pragmatismo tem sido utilizado na Igreja de Cristo. Se estiver dando certo, se o método trouxer resultado, então pratique. Não importa o tamanho, não importa o tempo, não importa a teologia, não importa a ética, não importa a moral, desde que dê resultados, aplique e aplique imediatamente à Igreja de Cristo. Certo pregador controverso, ele afirmou, eu que com base em outros comentários que ele ouviu ou de outros pregadores, que quando nós olhamos as igrejas evangélicas hoje, principalmente quando elas estão aglomeradas numa mesma região, esse autor disse que tem a visão de Las Vegas, porque são todos iluminados, são portas com cartazes chamativos, o nome de Jesus geralmente escrito em neon, todo tipo de cardápio espiritual você encontra nas portas. E há quem diga que é um verdadeiro caça-níquel, todo tipo de campanha, todo tipo de atividade, todo tipo de prática, a começar pela segunda-feira, pela manhã, às vezes de madrugada, até o domingo à noite. E você vê de tudo, espetáculos, performance, cistercienses, quase ao nível daqueles grandes movimentos, aqueles grandes shows e teatros que nós encontramos sendo divulgado pela nossa mídia. É tão triste a descaracterização das igrejas evangélicas hoje, que qualquer um de nós, qualquer evangélico, um pouco mais sério, um pouco mais comprometido com as Escrituras Sagradas, fica realmente a questionar, ficamos a pensar, a refletir até aonde isto vai. Tentamos entender em que momento esta descaracterização tomou conta de praticamente a maioria das nossas igrejas. Além das disputas umas contra as outras, quase que descrevendo um terreno de batalhas, de guerras infindáveis, com todo tipo de acusações. As acusações mais simples de alguém que é membro, até acusações aos apóstolos, aos bispos, aos pastores, aos presbíteros, e coisas graves, acusações realmente graves. E não é sem razão que muitas pessoas, encaminhando-se para a igreja, aprendendo os primeiros rudimentos da fé, diminuem a marcha, alguns recuam. E é verdade que, se não fosse a soberana vontade de Deus controlando a igreja, controlando esses indivíduos todos, certamente nós não teríamos esperança, não haveria com o que vibrar. E para os pessimistas, a igreja de amanhã seria uma incógnita muito grande. De qualquer forma, meus irmãos, cabe a nós que pertencemos a um fragmento da igreja de Cristo, e evidente que nós precisamos ter muito cuidado enquanto denominação, enquanto povo de Deus, ou enquanto pessoas, indivíduos que fazem parte deste corpo de Cristo, nós precisamos ter muito cuidado para não cairmos igualmente, para não nos deixarmos levar igualmente, para não nos misturarmos igualmente com aquilo que é desaprovado categoricamente por Deus na sua palavra. Não podemos nos deixar envolver pelo simulacro de fé, de igrejas, de teologias baratas, de prosperidades, de homens arrebatadores que falam a língua dos anjos, mas com uma vida caduca, uma vida vergonhosa e recheadas de maus exemplos. Nós precisamos, ao mesmo tempo, ter esse cuidado e nos prepararmos. Precisamos nos aperfeiçoarmos, precisamos crescer espiritualmente, baseados na genuinidade da palavra de Deus, na grandeza da palavra de Deus, na palavra bíblica, porque ela ainda continua sendo aquela âncora. E a Bíblia, ela tem sido essa âncora ao longo de séculos, porque todas as vezes que a igreja de Cristo na história começava a se desviar dos fundamentos do nosso Senhor, era a Bíblia como uma âncora poderosa que trazia de novo o barco para o local sem pedra, para o porto seguro, e o reencaminhava novamente para que pudesse fazer uma boa navegação. Talvez aí o conceito bíblico de sal da terra, o conceito bíblico de luz, e se a luz não brilha, se o sal não salga, significa que nos misturamos, somos a mesma massa, e já também não há sentido na nossa vida, e não há sentido naquilo que cremos. Custe o que custar, as portas do inferno devem continuar sendo abaladas, e ela se abala, mas ela só se abala pela natureza da igreja de Cristo, pela igreja de Cristo, diante da Igreja de Cristo. Nada nesse mundo faz abalar as portas do inferno, senão a Páscoa, aquele momento singular em que o Cristo morto ressurgiu, e ressurgiu com triunfo. Pensando nessas questões todas, e pensando no que a Escritura diz sobre todos esses movimentos, a própria Escritura Sagrada nos atrai para ela mesma. E a Escritura Sagrada, ela tem muito a nos ensinar. E é importante que nós aprendamos desta Escritura Sagrada. Não podemos relativizá-la. Ela tem razão. Ela é genuína. Ela é radical. Ela nos dá os princípios tão necessários para que nós possamos ter uma vida sadia, uma igreja sadia, e esperarmos que no amanhã possamos ainda ver nossos filhos, netos, bisnetos, dentro de igrejas sadias. Não esse oba-oba que nós estamos vendo por aí. Também não é sem razão que espalhou-se aí por São Paulo agora uma mensagem de um desses trios de rua: viva Cristo e abaixe, ou abaixo, a igreja, dizendo para que possamos viver o evangelho com Cristo, mas separados da igreja. Provavelmente esse conceito ruim, essa prática ruim, essa forma estranha de dizer que é povo de Deus, já tenha surtido efeitos poderosos e negativos em toda a cultura brasileira. E hoje nós somos motivos de risos, pileras, risadas, e procuramos com tristeza encontrar o sentido da igreja. Mas Cristo nos dá. O Senhor diz que ela é noiva, é uma noiva pura. Às vezes essa noiva, ela tem rugas e manchas, mas em absoluto ninguém nesse mundo pode se levantar contra a igreja de Cristo. Nenhum rei, nenhum reino, nenhum poder, nada conseguiu impedir o avanço do evangelho. Houve uma época em que não havia internet e a igreja crescia. Houve uma época em que não havia televisores e a igreja pregava o evangelho. Houve uma época em que não havia rádio e a igreja desenvolvia o seu papel com integridade. Houve uma época em que o correio ainda era sobre o lombo de um animal e a igreja prosperava. Houve uma época em que nenhum desses meios de comunicações existiam e a igreja alcançou os quatro cantos da terra de forma maravilhosa. Então, meus irmãos, o que a Escritura nos fala? Qual deve ser o nosso comportamento? Até onde nós devemos ir com relação ao pragmatismo, se é que podemos pensar nestas práticas e métodos na igreja contemporânea? Eu quero lembrá-los a respeito de um texto muito precioso, lá em Marcos. Eu já descrevo o texto para vocês. Ainda dando um pouco mais de seguimento ao raciocínio, imagine como as pessoas que estão perdidas são muitas vezes, há exceções, vistas por aqueles que estão dentro da igreja, líderes. A liderança hoje, essa liderança que aparece em massa, essa liderança que aparece nos meios de comunicação, eles fazem de tudo para dizer que o evangelho é importante para as pessoas. Eles não negam isso. E eles estão claramente à captura daquelas pessoas que estão no mundo com maiores recursos. Pobres poderão vir, mas se alcançar as classes sociais mais abastadas, as mais ricas, as mais poderosas, há um entendimento de que isso pode facilitar a introdução do evangelho numa comunidade, e que esses indivíduos mais ricos, agora convertidos, eles poderão contribuir com os seus recursos para abrir novos pontos de pregação, ou para sustentar com seus carnês alguma emissora ou algum programa de televisão. Então, verdadeiras ações predatórias têm sido armadas dia após dia. Predadores evangélicos olham para aquelas pessoas que estão no mundo como presas e vão às últimas consequências para atraí-las, aos ricos para atraí-los, aos mais ricos para trazê-los à igreja do Senhor Jesus Cristo. E com um pouco de cuidado, com um pouco de apelo, essa gente pode começar a ser verdadeiros contribuintes para uma obra ainda maiores. É evidente que essas obras ainda maiores significam mansões com a quantidade de quartos que você não consegue calcular que pertence a alguns dos líderes religiosos. Carros blindados, jatos, aviões. E outro pregador tem dito que muitos líderes evangélicos são verdadeiros ayatolás, sultões, príncipes, imperadores, tal a quantidade de recursos que recolhem, tal a sua conta bancária extraordinária, as riquezas que adquirem, espantosas. Começam, inclusive, a selecionar comunidades. Se a comunidade é muito pobre, não se prega lá. Se é uma comunidade de classe média, você pode fazer uma interferência ali. Mas se há gente na classe A para ser atingida, então vamos atingir a classe A, os mais ricos, os mais poderosos. Vejam o quanto distanciaram-se do evangelho. Vejam que esse quadro é um quadro tenebroso, mostrando o quanto a igreja pode estar se distanciando do genuíno evangelho do nosso Senhor. Isso nos traz trauma, medo. O rico precisa ser evangelizado? Sim. O político precisa? Sim. Mas nós não podemos dar prioridade. Classe média também. Os pobres, principalmente. E, na verdade, nós não podemos sequer ter esse modelo de classificação. Mas o que a Escritura Sagrada nos informa? O que a Bíblia Sagrada nos mostra? Eu quero dizer para vocês, com uma certa ironia, que parece à primeira vista que Jesus Cristo, aquele, segundo João, que estava com Deus, que todas as coisas foram feitas por Ele, o Logos divino que habitou entre nós com graça e sabedoria. Aquele que, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus e que viveu como nós nesse mundo. O Cristo bendito, quando esteve nesse mundo e pregou o Evangelho, pois ele era o evangelista por excelência, ele foi o missionário mor, ele foi o rei da evangelização, o príncipe da evangelização, o maior dos evangelistas. Qual foi o homem que manteve a sua estrutura diante de um chamado do Salvador? E ele fazia isso com beleza, com singeleza, com simplicidade e com habilidade que só ele possuía. O Senhor Jesus, ele economizava muito as palavras. Para alguns só disse: segue-me. Para outro apenas disse: hoje me convém pousar em tua casa. E para outros, ele construiu uma frase maior. Mas há um momento na Escritura Sagrada que toda essa habilidade de Cristo nos faz questionamentos. E nós pensamos: será que Jesus realmente era eficiente na evangelização? Será que Jesus dominava as técnicas de evangelização? Será que Jesus sabia verdadeiramente como equipar um anzol para fisgar um pecador que desatentamente cruzava o caminho dele? Será que Jesus conhecia a Escritura Sagrada o suficiente para, na abordagem evangelística, ele ter o poder de convencimento e trazer o pecador para os seus pés? É verdade que Jesus, então, não conhecia o que se deve fazer diante de um pecador quando o objetivo é trazê-lo à fé? Será que em algum momento na Escritura nós temos uma falha de Jesus? Ele tentou, mas não conseguiu. Ele até que se esforçou, mas não houve jeito. Ou ele era soberano com relação à salvação e a dava a quem ele queria? Mas imagine, meus irmãos, que certa vez Jesus estava diante de um jovem rico, alguém com posses, alguém poderoso, alguém que era líder, alguém que falava e as pessoas ouviam, uma pessoa que tinha discípulos, uma pessoa que influenciava dentro de Israel, era chamado de um dos príncipes de Israel. Que privilégio! Aquele indivíduo era rico, aquele indivíduo era influente, aquele indivíduo era provavelmente uma pessoa agradável e era jovem. É tudo que um pregador quer, é tudo que um pastor quer, é tudo que uma igreja quer. O pastor, o evangelista, a igreja quer jovens, pessoas no vício da vida, pessoas que estão saindo daquela fase, entrando já na fase de adolescente, entrando já na fase da mocidade, já se preparando, amadurecendo-se para a vida como homem e como mulher. Não é que a igreja vive e depende de jovens, mas os jovens são, meus irmãos, seres preciosíssimos, desculpem a expressão, matéria-prima, privilegiada e preciosa para as igrejas e os pregadores. É muito bom ter os mais velhos na igreja, mas é muito bom ter os mais velhos com uma mistura enorme de jovens, com seu frescor primaveril, com a sua juventude, com as suas indecisões, com a sua coragem, com a sua valentia, às vezes com as suas dúvidas. O fato é que o jovem, ele agrega muitos valores psicológicos, sociais, emocionais, intelectuais, afetivos, e isso é tudo muito bom para a igreja. Então esse rapaz, com a sua juventude, ele tinha posses, adentrando a igreja, imagine a contribuição que ele ia fazer, os seus dízimos, as suas ofertas, e provavelmente na situação que eu descrevo da Escritura Sagrada, esse jovem com o seu dízimo, só o dízimo dele poderia, ou com uma oferta, você abrir outros pontos de pregações. Se ficasse talvez um ano, você teria oportunidade de abrir 3 ou 4 congregações com aquela arrecadação proveniente do esforço ou mesmo do patrimônio daquele jovem. Imagina os pregadores lutando. Nós estamos sabendo que há alguém com essa característica se interessando pela igreja e pedindo o apoio de um de vocês para que o pastor o visite com a possibilidade dele ser um de nós ou tornar-se membro da igreja. Pela graça de Deus, isso pode acontecer com alguém que não tenha recursos, e nós vamos ter o mesmo ânimo para visitar e evangelizar. Mas segundo a perspectiva atual, provavelmente alguns se encheriam de coragem, redobrariam os seus esforços, colocariam até a sua melhor roupa, porque ele vai evangelizar um jovem potencialmente rico e que poderia atuar na sua igreja e a trazer muitas melhorias para a sua igreja. É evidente, meus irmãos, que isso tem acontecido, e os pregadores vão usar todas as estratégias, todos os métodos. Ele vai preparar o anzol, ele vai preparar a isca, ele vai usar a hermenêutica e todos os recursos dele para convencer esse jovem. E será uma vitória estupenda se este jovem, após aquela conversa, abraçar o Evangelho e dizer: agora, pastor, eu serei membro da sua igreja, eu vou participar da UMP, eu vou cantar no coral, eu vou me preparar para ser um diácono, um presbítero, eu vou fazer o IBRAC, e mais, pastor, eu quero dar minha contribuição financeira, que não é pouca, para o ministério da palavra. Alguns ficariam como sonhando, alguns ficariam pedindo para as pessoas beliscá-lo, para ver se é um sonho aquilo. Alguns pregadores ficariam sem dormir, porque finalmente chegou à sua igreja um jovem capacitado, com poder econômico, e vai ser uma fonte inesgotável de sabedoria e de recursos. Parece que não falaram isso para Jesus, mas o fato é que Jesus agora, ele vai para diante de uma situação que vai apresentar esse quadro. Jesus vai conversar com um jovem rico. E a uma certa altura parece que Jesus perde o controle. Por que Jesus perdeu o controle? Porque Jesus disse: venda, pois lhe falta uma coisa, venda o que você tem, distribua aos pobres e me siga. E a Bíblia fala categoricamente que Jesus amou. Então Jesus aqui, como evangelista, como teólogo, como mestre, como missionário, diante de uma presa fácil, pois ele, afinal de contas, é o Filho de Deus, e aquele indivíduo apenas é um homem, e Jesus não precisa muito esforço para agregá-lo, para trazê-lo, mas a uma certa altura, a Bíblia categoricamente fala, Jesus o amou, e aquele jovem saiu da presença de Cristo, sem obter a salvação. Porque a Escritura diz, ele era dono de muita riqueza, não aceitou o que Jesus propôs e saiu sem salvação. Mas o nosso Senhor parece que não entende as regras atuais do pragmatismo e do empirismo, dos métodos humanos, dos métodos materialistas, das práticas equivocadas de se trazer indivíduos aos pés do Deus de Israel. Alguém teria que dizer para Jesus: o senhor foi muito duro, o senhor não estudou as regras de um evangelista, de um missionário, de um competente pregador. Olha o que aconteceu, esse rapaz rico está diante do Senhor, dizendo que quer segui-lo, e o Senhor o deixa embora, apesar de amá-lo sem salvação. Ele é rico, Senhor, tu não tens onde reclinar a cabeça, ele vai te ajudar, Senhor. Ele vai ajudar os apóstolos, ele vai ajudar a tua igreja, ele vai ajudar os pobres de Israel. E parece que a porta que tu colocastes para ele atravessar é intransponível. Então qualquer pessoa poderia dizer a Jesus, indevidamente, que Jesus não dominava as técnicas da persuasão, da oratória, da retórica, da homilética, do convencimento, para que aquele jovem tornasse-se um membro da sua comunidade. Jesus não costuma perder esses indivíduos. Jesus Cristo, quase sempre, ele em uma única palavra convence o indivíduo a arrepender-se e a crer nele como Messias, ungido e escolhido de Deus. Mas nessa passagem, Jesus perdeu a mão e deixou aquele jovem escapar. Bem, é evidente, meus irmãos, que as considerações que eu faço, estou fazendo a partir da visão do evangelismo hoje, daqueles que dizem que nós não podemos perder presa nenhuma. Se o camarada converteu, ótimo, se não converteu, venha para a igreja, se arrependeu-se bem, se não arrependeu, traga, batiza, deixe-o participar dos sacramentos, arrole-o como membro da sua igreja, porque afinal de contas, nós precisamos como presbiterianos apresentar relatórios ao presbitério, ao sínodo e ao Supremo Conselho e aos nossos amigos que estão sempre vendo o crescimento da nossa igreja, para dizer: a sua igreja não cresceu tanto quanto a minha. O que aconteceu com você? A sua igreja estagnou. Mas vejamos o que aconteceu. Marcos 10, do 17 ao 22. O resultado foi que Jesus então contra-argumenta, dizendo: como é difícil um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Observem que as imagens que eu apresentei a vocês não expressam com exatidão o quadro que Marcos desenha. Não expressa com exatidão, porque esse rapaz, que era príncipe em Israel, é uma espécie de príncipe, mas é um príncipe religioso, ele é da aristocracia, ele é das famílias mais poderosas em Israel. Isso já era muito bom. Ele era da elite de Israel, talvez até filho de um sacerdote, de um fariseu, de um escriba, ou ele mesmo como fariseu e escriba. Mas eu queria dizer a vocês que, além de ser da elite e rico, era um bacharel em teologia, era um jovem que conhecia o Antigo Testamento, era um jovem que conhecia o livro de Levíticos, conhecia o texto de Gênesis, conhecia o Pentateuco. Portanto, nós estamos falando de alguém que tem um arcabouço de conhecimento precioso, é alguém culto, é um indivíduo inteligente, é um jovem que está explodindo, os seus neurônios estão aguçados, e é um jovem corajoso, porque apesar de ser um aristocrata, ele vem correndo, os ricos não corriam, mas ele vem correndo, e a Bíblia fala que ao chegar perto de Jesus, ali, com tudo aquilo que ele representa, ele não teve dúvidas, ele caiu de joelho. E se existia alguém para que aquele jovem pudesse e deveria cair de joelho, esse alguém era Jesus, e ele fez a coisa certa. Mas observe, meus irmãos, não apenas isso. Ele faz uma pergunta que é a mais contundente, a mais profunda, sem a qual nenhum de nós consegue sobreviver, principalmente nós que estamos aqui nessa comunidade, nessa igreja. Ele está falando, na verdade, perguntando a respeito da vida eterna: Senhor, como posso ser salvo? Senhor, como posso ter a vida eterna? Olha que pergunta! Ele não está perguntando sobre leis, ele não está perguntando sobre o clima, ele não está perguntando sobre os juízes, ele não está tirando conclusões pessoais, ele não está formulando hipóteses, Ele não está tentando, nesse momento, apenas colocar Jesus numa situação embaraçosa. Não, ele faz a mais preciosa, maravilhosa, contundente, verdadeira pergunta que um ser humano pode fazer na sua cabeça. Que eu posso fazer? Que farei para herdar a vida eterna? Ah, se todos pensassem nessa pergunta. Ah, se todos fizessem essa pergunta. Ah, se nossos pais fizessem essas perguntas. Nossos filhos, nossos netos, primos, sobrinhos, tias, tios, os nossos amigos, os nossos companheiros. E se fizesse para nós, teríamos uma oportunidade única de dizer a essas pessoas, não o que elas precisam fazer, mas o que já foi feito para que elas obtivessem a vida eterna. Esse homem, meus irmãos, ele já não tem mais medo do presente século, ele não está mais preocupado, hipoteticamente, temporariamente, no presente século. Ele provavelmente já resolveu os seus problemas dos dias, das noites, da sua sociedade, da sua cultura, mas ele projetava algo transcendente, que diz respeito à vida pós-mortem, ou à vida após a morte. A nossa é transitória, mas aquela que é permanente, aquela que é eterna. E essa é uma pergunta que as pessoas não costumam fazer, talvez por ignorância, mas é a pergunta mais incisiva, é a pergunta mais importante que alguém pode fazer, é sobre o amanhã na eternidade. E ele faz. Agora, se ele fizesse essa pergunta para mim, ele poderia não ser muito inteligente. Se fizesse essa pergunta para você, ele poderia não ter uma resposta muito clara. Mas observe a quem ele fez a pergunta. Então, é um jovem perfeito, com a pergunta perfeita, aquele que é perfeito. Se existe alguém nesse mundo, no céu e na terra, capaz de responder com toda precisão e verdade e serenidade e respeito essa pergunta, é aquele Jesus de Nazaré. É ele, Jesus, que vai responder. É ele que pode, afinal de contas, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é o Logos que habita e vive entre nós. Então, o jovem certo faz a pergunta certa ao Deus certo, ao homem certo, aquele que reúne todo conhecimento, aquele que é dono de toda sabedoria, aquele que inventou todos os conceitos, aquele que rege todas as hipóteses e teses, aquele que é senhor do céu e da terra, e que nada escapa ao seu conhecimento, o Filho de Deus está ali, e a pergunta é feita para ele. Ora, nós temos os elementos perfeitos aqui para uma conversão. Temos o evangelizador máximo, e esse evangelizador máximo não só convence, como através do seu poder ele converte. Há um jovem rico, poderoso, um dos príncipes de Israel, que demonstra algum interesse no que vai perguntar, afinal de contas ele cai de joelho diante da figura de Cristo, e nós temos a pergunta perfeita, ou seja, os elementos completos para que ocorra uma evangelização, cujo resultado será glorioso, porque Deus arrolará no céu mais um dos seus filhos. O que passou pela cabeça de Cristo agora? Se ele fosse um desses evangelistas atuais, missionário atual, pastor atual, se ele fosse como um de nós, ele pensaria: não posso perder essa chance, eu não posso perder esse peixe, é um dos grandes, eu preciso me desdobrar, eu preciso ir às últimas instâncias da argumentação, eu preciso mergulhar no Antigo Testamento e extrair tudo o que vai ser necessário para que o coração desse rapaz aqui amoleça e se transforme e regenere. Eu preciso mostrar para ele com força o poder do pecado e a destruição do pecado na sua vida, e que ele precisa se regenerar, reabilitando-se, se restituindo, regenerando-se diante do seu Deus. E então, meus irmãos, nós esperaríamos um verdadeiro combate. Jesus procurando convencer aquele jovem da necessidade dele se converter, porque ele, Jesus, tinha a necessidade de ter aquele jovem dentro da sua igreja, junto com os seus apóstolos, junto com os seus discípulos. E a partir da perspectiva humana, eu queria desafiar a qualquer um de vocês a considerar outra hipótese, se não essa: esse jovem realmente vai contribuir, se Jesus alcançá-lo, se Jesus fazê-lo entender, convencê-lo, esse jovem vai ser especial para o grupo de apóstolos, ele vai ajudar em muito a igreja. Jesus não pode perder essa evangelização. É assim que nós pensamos, porque nós pensamos que a igreja depende de homens, pensamos que a igreja depende de jovens, pensamos que a igreja depende de pessoas ricas, pensamos que a igreja depende de pessoas cultas, pensamos que a igreja depende de pessoas com boa vontade, e nos esquecemos que o Senhor absoluto da igreja é Deus, é Cristo e é o Espírito Santo. E Ele é capaz de romper qualquer obstáculo ou colocar qualquer porta abaixo com o menor, o mais humilde, o mais desprezível das suas criaturas, porém regenerada. O mais desprezível do homem, o mais fraco dos homens, o mais ingênuo dos homens, o mais pecador dos homens, usado por Deus, no poder do Espírito, com a graça de Cristo, ele coloca esse mundo de pernas para o alto. Não é preciso rádio, não é preciso televisores, não é preciso internet, não é preciso marketing, não é preciso nada. Com a força do testemunho de um só, ele muda esse mundo. Então observe que Jesus está diante de um momento ímpar, e vai ser muito fácil, porque ele é Deus, ele vai converter esse coração. Mas Jesus parece que não leu o manual de regras dos evangelistas atuais, dos pregadores atuais, da igreja atual, e ele começou a colocar dificuldades. Sabes os mandamentos? Conheces os mandamentos? Sei. Como disse, era uma espécie de bacharel em teologia. E ele diz: faço isso desde a minha tenra idade. E foi dando descrições e mais descrições do que era, de quem era, do que sabia, do que podia fazer. E eu tenho certeza que Jesus não teria outra forma de demonstrar o seu afeto pela criatura ali, senão por aquilo que a Escritura diz. A Bíblia fala: Jesus o amou. Podem ler de novo só essa parte? E Jesus fitando, Jesus olhou nos olhos dele.
Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu.
Isso.
Então vem e segue.
Então Jesus fitou, Jesus olhou para ele. Imagine você ser encarado com os olhos de Jesus, cruzar os olhos de Jesus. Que homem, que rei, que poder pode resistir ao olhar de Jesus? Ah, meus irmãos, aquele olhar. Aquele olhar que faz o céu estremecer. Aquele olhar que faz o mundo em brasas. Aquele olhar capaz de diminuir o poder de uma tempestade. Aquele olhar que faz o coração gélido aquecer em fogo. Aquele olhar capaz de prescrutar todas as criaturas, as macros e as micros. E ele desvenda com o seu olhar todos os segredos do coração. E Jesus olhou para aqueles olhos. E aquele homem foi abalado pelo olhar de Cristo, pela voz de Cristo, pela argumentação de Cristo. E Jesus o amou. Para mim, essa palavra de Marcos, ela é desconcertante. Jesus amou. Jesus teve misericórdia daquele jovem. E eu não tenho dúvidas que esse Jesus que amou aquele jovem é o Jesus que ama cada pecador neste mundo. Agora, o fato de Jesus amar o pecador não significa que todos os pecadores alcançarão a vida eterna. E o Senhor Jesus, já finalizando aquela conversa, diz: muito bem, você é perfeito, olha a tua juventude. Nós temos aqui na igreja moças com 18 anos, com 17 anos, jovens com 22, jovens com 16, 17, 18, jovens com 27 anos. Mas temos os mais carregados também. Isso é maravilhoso. Vieram, foram a Cristo e certamente fizeram a mesma pergunta e receberam o vinde, servo bom e fiel, bendito do meu Pai, entra no repouso eterno. E desfrutamos dessa amizade, dessa comunhão preciosa hoje. Mas Jesus amou aquele jovem e disse: falta-te uma coisa só. Senhor, mas não dá para passar por cima, Senhor, não dá para ignorar. Vamos trazer já esse menino para a nossa igreja, vamos arrolar, vamos batizar, vamos entregar os elementos da ceia para ele, Senhor. Ele vai trazer dízimo, ele vai trazer oferta, daqui a pouco ele vai começar a ser professor aqui na escola, ele vai ser, quem sabe, no futuro um pastor. Senhor Jesus, não coloque mais obstáculo para ele, tu já o amou, deixa esse jovem entrar, Senhor. Mas não é assim que acontece. Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Você, como você descreveu, você é perfeito, é o filho dos sonhos, é a filha dos sonhos, você preencheu todos os requisitos, passou por todas as etapas, está provado, mas uma coisa te falta. E o Senhor então revelou quem aquele jovem era. E o Senhor disse: venda Venda o que você tem, distribua aos pobres, depois vem e segue-me. É evidente que Jesus não está mandando aquele homem tornar-se pobre. Apesar que a teologia nos ensina isso. Devemos nos tornar pobre para termos a riqueza. Devemos vender tudo que nós temos para comprar o tesouro no campo. Devemos vender tudo que possuímos para comprar a pedra de maior valor. Devemos abandonar tudo para tê-lo como nosso Salvador. Mas é evidente que não significa que ele teria que vender tudo o que possuía. Mas o princípio que Jesus estabelece é o seguinte: até agora, quem determinou quem você é, a sua natureza, o teu procedimento e o que você sonha é aquilo que você possui. E o que você possui atraiu o teu coração, e se atraiu o teu coração, é ali que está o teu tesouro, e é ali que está o teu Deus. Então Jesus apontou para a idolatria daquele coração. Mas Senhor, ele é rico. Imagine esse jovem em uma dessas nossas igrejas aí, com o nome de Jesus em neon, esses caça-níquel que a gente está cansado de ver, nem passaria pelo conselho, já está demitido. Mas não é assim, meus irmãos, que acontece na vida da igreja de Cristo. E aquele jovem, apesar de ser amado por Cristo, ter feito a mais preciosa das perguntas, fez a pergunta à pessoa mais certa deste mundo, fez a pergunta ao maior de todos os evangelistas, pregador, teólogo, Deus. E a Bíblia fala que ele saiu da presença de Jesus sem salvação. Rico, era dono de muitas propriedades, considerou a sua riqueza e disse: não, não posso, pois é ela que eu amo. Quando nós olhamos para a igreja, observamos crentes que têm uma vida preciosa, crentes que estão voando acima das nuvens, mas que poderiam voar mais, não fosse a sua predisposição ainda ao materialismo, às posses, a vícios. Há pessoas, meus irmãos, que se dizem amigos do Evangelho, são pessoas maravilhosas, que poderiam fazer parte da igreja de Cristo verdadeiramente, mas uma coisa só falta, e eu queria perguntar para vocês nessa noite: o que falta para você? A eternidade está batendo as nossas portas. Você não pense que isso é brincadeira. Você não leve isso para casa hoje achando que isso é conversa fiada. A verdade é que a eternidade bate às nossas portas. A qualquer momento nós fechamos os olhos para esse mundo. E o que você fez da tua vida? E o que você fez da tua alma? O que você vai entregar nas mãos do bendito Salvador? O que você vai dizer a Ele quando aqueles olhos dEle penetrar os seus? E você vai se envergonhar, porque você vai ter que dizer para Ele: Senhor, o que me prendeu foi algo tão mesquinho, algo tão miserável, algo tão medíocre, algo tão materialista que eu me envergonho, Senhor, em carne e osso, de não ter considerado o teu bendito Evangelho. O que te falta? Você é um crente bom? Ótimo. Você é um crente ótimo? Muito bom. Mas por que que você é um crente ótimo se você poderia ser um crente excelente? Porque falo também para os crentes. Falo também para aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. E quando eu olho para a minha escola dominical com esses bancos vazios, eu estou pensando em vocês. Porque vocês poderiam ser melhores crentes, vocês poderiam ser crentes voando às alturas das águias, vocês poderiam estar fazendo coisas extraordinárias na vida de vocês, na vida do mundo e na vida da igreja. Mas vocês se prendem a coisas tão pequenas e passageiras que vocês estão deixando de se apropriar de pedras preciosas, de riquezas sem preço, de uma presença inesgotável, de conhecimentos que nada nesse mundo poderá nos oferecer. E aqueles que apenas visitam a igreja, domingo após domingo visitando a igreja, mas não tomam nenhuma decisão, o que lhe falta? O que está faltando para você? Pelo que me consta, você não é dono da Petrobras, da Ford, você não é dono de uma siderúrgica, mas o que te prende? Devemos ter muito cuidado com as nossas vidas, e devemos ter muito cuidado porque esta passagem aqui foi real, esse momento foi real, aquele homem que tinha muito mais dinheiro que nós, tinha idade diferente talvez das nossas, era da aristocracia em Israel, era judeu, era príncipe, tinha recurso, era sábio. Jesus o amou, mas ele saiu da presença de Jesus sem salvação. Permitas que isso aconteça. Se você é crente, Deus seja louvado. Continue firme. Se você é amigo do Evangelho, abandone esse conceito, torne-se membro do corpo de Cristo, torne-se a noiva de Cristo ainda hoje. Se você é jovem, busque o Evangelho e agasalhe-se as asas dessa águia que, segundo a Escritura, nos protege. Meus irmãos, isso aconteceu porque esse jovem deliberadamente ele rejeitou o Evangelho, deliberadamente ele rejeitou a Cristo, deliberadamente ele rejeitou as promessas do Evangelho. Mas nós não podemos esquecer que o Deus a quem pertence a salvação estava ali e tinha controle de tudo. Portanto, vocês não pensem que ser rico é alguma coisa, que ser jovem é alguma coisa, que ser poderoso é alguma coisa, que ser dono do Banco Safra é alguma coisa, que ser idoso é alguma coisa, que ser culto é alguma coisa. Nada tem valor diante do Salvador, que dá a salvação gratuitamente. E ele dá gratuitamente a quem ele quer. E esse texto é chocante, porque apesar de amar aquele jovem, a salvação que pertence a ele, ele não a deu. Ele não a deu para aquele príncipe de Israel. Então, cuidado com o evangelho pragmático. Cuidado com as igrejas de neon. Cuidado com os caça-níqueis. Cuidado com aqueles que se apresentam na igreja e rapidamente nós vamos abraçando. Não. A nossa igreja não é pragmática, o evangelho não é pragmático. Nós não temos como controlar a igreja triunfante, que é composta só dos salvos, mas nós temos um vislumbre da igreja militante. E desta igreja militante, o Senhor nos falou que crescem trigo e joio ao mesmo tempo. Aonde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Cuidado com aquilo que te separa do Cristo. Uma coisa te falta. Não permita que isto que te falte continue faltando. Abraça o Evangelho. E ainda hoje confesse a Jesus, dizendo: entrega a Ele. Que você confessa todos os pecados a Ele. E que não só você, como tudo que você tem, pertence a Ele. Ele vai te amar, Ele vai te recrutar, Ele vai te segurar pelo braço, e então você será uma grande bênção na sua igreja. Que Ele nos abençoe. Amém.